Capítulo 11 – Estratégias para a promoção da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência na UBS Calux. Autores – Matheus Ravel, Timo Barbosa, Adriele Andrade Passos. 1. Introdução. A garantia do acesso universal e equânime aos serviços de saúde constitui um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, SUS. Nesse contexto, a atenção à saúde das pessoas com deficiência, PCD, requer a organização de serviços capazes de responder às diferentes necessidades desse público, assegurando acessibilidade, acolhimento e participação social. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, PNAESP, e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13146/2015, reforçam a responsabilidade dos serviços de saúde na promoção da autonomia, da inclusão e da eliminação das barreiras que dificultam o exercício pleno do direito à saúde, Brasil, 2015, Brasil, 2023. O modelo social da deficiência ultrapassa a perspectiva biomédica e compreende que as limitações vivenciadas pelas PCD resultam da interação entre condições individuais e barreiras presentes no ambiente físico, social e institucional, BAMP, Guilhem, Alves, 2010. Nesse sentido, barreiras arquitetônicas e comunicacionais podem restringir a participação social e comprometer o acesso aos serviços de saúde, contribuindo para a produção de iniquidades e para a exclusão de usuários dos processos de cuidado, Santos et al., 2020. A atenção primária à saúde, APS, por constituir a principal porta de entrada do SUS e ser coordenadora da rede de atenção à saúde, desempenha papel estratégico na identificação e no enfrentamento dessas barreiras, Brasil, 2017. Além da oferta de ações assistenciais, cabe às equipes desenvolver práticas inclusivas, promover processos de educação permanente em saúde e articular estratégias intersetoriais capazes de ampliar o acesso e a integralidade do cuidado ofertado às PCD, Eckermann et al., 2014, Brasil, 2018, Brasil, 2023. A Unidade Básica de Saúde, UBS, Calux, localizada no município de São Bernardo do Campo, foi inaugurada há pouco mais de um ano e atende um território caracterizado por distintas condições socioeconômicas. Parte da população adscrita reside em áreas de maior vulnerabilidade social, como a favela Jardim Calux, enfrentando desafios relacionados à mobilidade, à oferta de serviços públicos e às condições de acessibilidade. No cotidiano da unidade, observam-se barreiras físicas, comunicacionais e atitudinais que podem dificultar o acesso e a permanência das pessoas com deficiência nos serviços ofertados. Diante desse cenário, torna-se necessária a construção de estratégias que fortaleçam a capacidade da equipe de reconhecer e enfrentar as barreiras à inclusão presentes no cotidiano da unidade. Assim, o presente projeto de intervenção propõe a elaboração e implementação de ações multiprofissionais voltadas à melhoria da acessibilidade e à redução das barreiras presentes na UBS Calux. 2. Justificativa. A UBS Calux, localizada no município de São Bernardo do Campo/SP, foi inaugurada há pouco mais de um ano e atende uma população heterogênea, composta por moradores de diferentes contextos socioeconômicos. Parte do território adscrito é formada por usuários de classe média, que tendem a utilizar os serviços da unidade com menor frequência, enquanto outra parcela corresponde a moradores da comunidade Jardim Calux, caracterizada por maior vulnerabilidade social. Em razão de seu recente processo de implantação, a unidade ainda enfrenta desafios relacionados à acessibilidade, à inclusão e à promoção da saúde das PCD. No que se refere ao acesso físico aos serviços, usuários com deficiência relatam dificuldades relacionadas ao deslocamento até a unidade. A distância entre alguns pontos do território e a UDS pode representar um obstáculo importante, especialmente para PCD física ou visual que dependem de terceiros para sua locomoção. Além disso, usuários apontam limitações relacionadas à disponibilidade do transporte público e às condições de acessibilidade do percurso entre os pontos de parada e a unidade. Observa-se a presença de obstáculos na calçada de acesso ao UDS, como árvores e postes, que podem comprometer a circulação segura e autônoma de pessoas com mobilidade reduzida. Soma-se a isso a utilização inadequada das vagas reservadas às PCD, situação frequentemente relatada pelos usuários e que dificulta ainda mais o acesso aos serviços. Tais aspectos evidenciam barreiras arquitetônicas e urbanísticas que podem restringir o exercício do direito à saúde e à acessibilidade, assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146, Brasil, 2015, e pelas Diretrizes de Atenção à Saúde da PCD no Sistema Único de Saúde, SUS, Brasil, 2009. Além das dificuldades relacionadas ao acesso físico, identificam-se barreiras comunicacionais que podem comprometer a utilização dos serviços. O sistema eletrônico de chamada da unidade utiliza recursos sonoros e visuais para direcionamento dos usuários aos consultórios, entretanto, pessoas com deficiência auditiva, especialmente aquelas com baixa escolaridade ou dificuldades de letramento, podem apresentar dificuldades para compreender as informações exibidas nos painéis, ocasionando atrasos ou perdas de atendimento. Da mesma forma, embora a UDS disponha de piso tátil para orientação de pessoas com deficiência visual, observa-se a ausência de recursos complementares, como mapas táteis e sinalização em braille, que poderiam favorecer maior autonomia na circulação pelos diferentes setores da unidade. Embora parte dessas barreiras extrapole a governabilidade direta da UDS, sua identificação é fundamental para subsidiar articulações intersetoriais e encaminhamentos aos órgãos responsáveis, contribuindo para a defesa do direito à acessibilidade e à saúde das PCD. No campo das barreiras atitudinais, identifica-se uma equipe sensibilizada para a importância da inclusão das PCD, porém com limitada participação na elaboração de estratégias voltadas ao enfrentamento das dificuldades observadas. As discussões sobre acessibilidade e inclusão ainda ocupam espaço reduzido nos processos de planejamento e organização do trabalho, predominando a percepção de que as soluções dependem prioritariamente de mudanças estruturais ou decisões da gestão municipal. Diante desse cenário, torna-se necessária a implementação de estratégias de educação permanente que promovam a reflexão crítica sobre capacitismo, direitos das PCD e acessibilidade nos serviços de saúde. Além disso, faz-se necessária a construção coletiva de propostas de intervenção voltadas ao enfrentamento das barreiras identificadas, utilizando ferramentas de planejamento participativo de modo a fortalecer o protagonismo da equipe e ampliar sua capacidade de atuação na promoção de um cuidado mais inclusivo, equitativo e alinhado aos princípios do SUS. Três objetivos. 3.1 Objetivo geral. Elaborar e implementar estratégias multiprofissionais voltadas à identificação, ao enfrentamento e ao monitoramento das barreiras à acessibilidade que comprometem o acesso das PCD aos serviços da UDS Calux. 3.2 Objetivos específicos. Identificar as principais barreiras à acessibilidade que dificultam o acesso, a permanência e a participação das pessoas com deficiência nos serviços da UDS Calux. Realizar ações de educação permanente com os profissionais da unidade sobre acessibilidade, inclusão e direitos das PCD. Estruturar um núcleo de inclusão da pessoa com deficiência na UDS Calux. Priorizar os problemas identificados e construir coletivamente um plano de ação para seu enfrentamento. monitorar a implementação das ações propostas e avaliar a percepção dos usuários e da equipe acerca das melhorias relacionadas à acessibilidade e inclusão na unidade. 4 metas. Foram estabelecidas metas de curto, médio e longo prazo, alinhadas aos objetivos propostos. 4.1 Curto prazo, 1-2 meses. Apresentar o projeto à equipe da UBS e promover discussão sobre a temática da acessibilidade e inclusão das PCD. Realizar pelo menos uma atividade de educação permanente sobre acessibilidade, inclusão e direitos das PCD. Estruturar o núcleo de inclusão da pessoa com deficiência com participação multiprofissional. Iniciar o diagnóstico participativo das barreiras de acessibilidade presentes na unidade. 4.2 Médio prazo, 3-4 meses. Concluir o diagnóstico participativo das barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais e organizacionais identificadas na UBS. Priorizar os problemas identificados por meio da matriz GUT. Elaborar um plano de ação contendo os problemas priorizados, os responsáveis, os prazos e as estratégias de enfrentamento. Estabelecer articulação com os setores competentes para encaminhamento das demandas que extrapolam a governabilidade da unidade. 4.3 Longo prazo, 5-6 meses. Implementar as ações previstas no plano de ação que estejam sob governabilidade da UBS. Realizar reuniões periódicas do núcleo de inclusão para acompanhamento e monitoramento das ações. Avaliar a percepção dos usuários sobre acessibilidade e inclusão na UBS. Revisar o plano de ação com base nos resultados obtidos e nas necessidades identificadas durante o processo de monitoramento. 5. Metodologia. A intervenção será desenvolvida na UBS Calux por meio da estruturação de um núcleo de inclusão da pessoa com deficiência. O processo foi organizado em etapas sequenciais, demonstradas a seguir. 5.1 Etapa 1 Articulação institucional e sensibilização da equipe. Inicialmente, o projeto será apresentado à gerência da unidade e aos demais profissionais da UBS, com o objetivo de promover o alinhamento institucional da proposta e sensibilizar a equipe quanto à importância da acessibilidade e da inclusão das PCD nos serviços de saúde. Nessa etapa, será realizada uma atividade de educação permanente abordando temas relacionados ao modelo social da deficiência, capacitismo, acessibilidade, direitos das PCD e papel da atenção primária à saúde na promoção da inclusão. 5.2 Etapa 2 Estruturação do núcleo de inclusão da pessoa com deficiência. Após a realização da atividade de educação permanente, será promovida uma reunião destinada à estruturação do núcleo de inclusão da pessoa com deficiência da UBS Calux. A participação no núcleo será voluntária, recomendando-se a inclusão de representantes dos diferentes setores da unidade, como equipe médica, enfermagem, agentes comunitários de saúde, recepção, equipe administrativa, saúde bucal, gestão local e demais profissionais interessados na temática. Busca-se, dessa forma, garantir uma composição multiprofissional capaz de contemplar diferentes perspectivas sobre os processos de trabalho e as condições de acessibilidade existentes na unidade. Sempre que possível, o núcleo contará também com a participação de usuários com deficiência, familiares, cuidadores ou representantes do Conselho Local de Saúde, buscando ampliar a participação social e incorporar as experiências dos usuários na identificação e enfrentamento das barreiras de acessibilidade. Durante a reunião inaugural serão definidos os objetivos do núcleo, sua composição, a periodicidade dos encontros, os meios de comunicação entre os participantes e as responsabilidades compartilhadas para a condução das atividades. Também foram escolhidos, entre os integrantes, um coordenador e um relator, responsáveis respectivamente, pela organização das reuniões e pelo registro dos encaminhamentos definidos pelo grupo. Recomendasse a realização de reuniões mensais, com duração aproximada de 60 a 90 minutos, registradas por meio de ata simplificada contendo a identificação dos participantes, os temas discutidos, as decisões tomadas e os encaminhamentos pactuados. O núcleo de inclusão terá como atribuições coordenar as ações relacionadas à acessibilidade e inclusão na unidade, promover espaços permanentes de discussão e reflexão sobre as necessidades das PCD, conduzir o diagnóstico participativo das barreiras existentes, acompanhar a execução das intervenções propostas e monitorar os resultados alcançados ao longo do projeto. 5.3 Etapa 3 Diagnóstico Participativo das Barreiras de Acessibilidade. O núcleo de inclusão realizará um diagnóstico participativo com o objetivo de identificar as principais barreiras à acessibilidade presentes na unidade. O diagnóstico será desenvolvido em três momentos complementares. Inicialmente, os integrantes do núcleo realizarão uma observação dos ambientes e fluxos de atendimento da UGS, percorrendo os diferentes espaços da unidade com o objetivo de identificar possíveis barreiras físicas, comunicacionais, organizacionais e atitudinais que possam dificultar o acesso, a permanência e a participação das PCD nos serviços de saúde. Em seguida, será promovida uma discussão com os trabalhadores da unidade, durante reunião previamente agendada, para identificação dos principais desafios relacionados à acessibilidade e inclusão observados em seus processos de trabalho. Os participantes serão convidados a relatar situações, dificuldades e sugestões de melhoria relacionadas ao atendimento das PCD. Posteriormente, serão realizadas escutas com usuários com deficiência e/barra ou seus familiares ou cuidadores durante as atividades da rotina da unidade, buscando compreender as principais dificuldades encontradas no acesso e na utilização dos serviços, bem como as sugestões para o aprimoramento da acessibilidade. As informações obtidas nas diferentes etapas serão apresentadas e discutidas em reunião do núcleo de inclusão, permitindo a consolidação coletiva dos problemas identificados. Os registros serão realizados em instrumento específico, apêndice E. 5.4 Etapa 4 Priorização dos problemas e elaboração do plano de ação. Os problemas identificados durante o diagnóstico participativo serão discutidos em reunião ampliada do núcleo de inclusão, utilizando técnicas participativas, como brainstorming, para ampliar a compreensão dos fatores envolvidos e das possíveis estratégias de enfrentamento. Posteriormente, será aplicada a matriz GUT, gravidade, urgência e tendência, ferramenta de priorização que permite classificar os problemas conforme seu impacto, necessidade temporal de intervenção e possibilidade de agravamento, Sutili, 2014. Cada problema receberá pontuações atribuídas coletivamente pelos participantes e será organizado em ordem de prioridade. Com base nos problemas priorizados, será elaborado um plano de ação utilizando a ferramenta 5W2H, definindo as ações a serem realizadas, suas justificativas, responsáveis, prazos, formas de execução e recursos, financeiros, materiais, humanos e técnicos, necessários, Brasil, 2010. As informações serão registradas em instrumento específico, apêndice B. 5.5 Etapa 5 Implementação das ações. As ações previstas no plano de ação serão executadas conforme as responsabilidades pactuadas pelo núcleo de inclusão. As intervenções que estiverem sob governabilidade da unidade serão implementadas pelos profissionais responsáveis. As demandas que dependam de adequações estruturais, recursos externos ou articulação intersetorial serão encaminhadas aos setores competentes, respeitando os fluxos institucionais vigentes. 5.6 Etapa 6 Monitoramento das AC Cedilha ONE. O núcleo realizará reuniões periódicas para acompanhar a execução das ações, identificar dificuldades, revisar estratégias e monitorar os resultados alcançados. O acompanhamento será realizado por meio de instrumento específico, apêndice C, contemplando o andamento das ações planejadas, os resultados observados e a necessidade de ajustes ou reprogramações. 5.7 Etapa 7 Avaliação da intervenção. A avaliação da intervenção será realizada de forma contínua por meio do monitoramento das ações e, complementarmente, por meio da escuta periódica dos usuários da unidade. Para essa finalidade, será utilizado o Instrumento de Avaliação da Acessibilidade pelos Usuários, apêndice D, cuja aplicação ocorrerá ao final do período de intervenção. Após a conclusão do projeto, recomendasse a sua reaplicação semestral como estratégia de monitoramento contínuo. A avaliação buscará identificar a percepção dos usuários acerca das condições de acessibilidade, de acolhimento, de comunicação e de inclusão na unidade, subsidiando a revisão do plano de ação e o planejamento de novas estratégias de intervenção. 6 Parâmetros de acompanhamento. O acompanhamento será realizado por meio do monitoramento da participação dos profissionais nas atividades propostas, do funcionamento do núcleo, da execução das ações previstas no plano de ação e da percepção dos usuários acerca das condições de acessibilidade e inclusão na unidade. Para isso, serão utilizados os indicadores apresentados no quadro 1. Quadro 1 Indicadores de acompanhamento. Indicador. Meta. Fonte de verificação. Participação dos profissionais nas atividades propostas. Representação dos diferentes setores da UGS. Lista de presença. Reuniões do núcleo de inclusão realizadas. Pelo menos uma reunião mensal. Ata das reuniões. Ações iniciadas em relação ao total planejado. Maior ou igual que 80% das ações previstas. Instrumento de monitoramento, apêndice C. Ações concluídas em relação ao total planejado. Maior ou igual que 70% das ações previstas ao final da intervenção. Instrumento de monitoramento, apêndice C. Demandas externas encaminhadas aos setores competentes. 100% das demandas identificadas fora da governabilidade da UGS. Encaminhamentos. Problemas priorizados contemplados por ações de enfrentamento. Pelo menos uma ação para cada problema priorizado. Plano de ação e monitoramento. Ações de melhoria implementadas em relação ao total previsto no plano. Implementação de pelo menos 70% das ações sob governabilidade da UGS. Relatórios do núcleo. Percepção dos usuários com deficiência sobre a contribuição do núcleo. Avaliação positiva pela maioria dos usuários com deficiência. Instrumento de avaliação pelos usuários, apêndice D. Fonte, próprios autores, 2026. Além dos indicadores apresentados, o núcleo poderá definir indicadores específicos para acompanhamento das ações previstas no plano de ação, considerando os problemas priorizados e as características da realidade local. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e da avaliação dos usuários subsidiarão a revisão periódica das estratégias adotadas e o planejamento de novas ações. 7 Resultados esperados. Espera-se que a implementação deste projeto contribua para a identificação e o enfrentamento das barreiras à acessibilidade presentes na UGS Calux, favorecendo a construção de estratégias voltadas à inclusão das PCD nos serviços de saúde. No âmbito organizacional, espera-se a estruturação e o funcionamento do núcleo de inclusão da pessoa com deficiência como espaço permanente de planejamento, monitoramento e discussão das ações relacionadas à acessibilidade na unidade. Em relação aos profissionais, espera-se ampliar a reflexão sobre acessibilidade, inclusão, direitos das PCD e enfrentamento ao capacitismo, contribuindo para a incorporação dessas temáticas nos processos de trabalho da equipe. Quanto aos serviços ofertados, espera-se a elaboração e implementação de ações voltadas à redução das barreiras identificadas, bem como o fortalecimento da articulação com outros setores para o encaminhamento das demandas que extrapolam a governabilidade da UDS. Por fim, espera-se que a intervenção contribua para a melhoria das condições de acesso, acolhimento e participação das PCD na unidade, em consonância com os princípios da universalidade, da integralidade e da equidade do SUS. 8 ações realizadas. Até o momento, a proposta foi apresentada à gerência da UDS Calux, com o objetivo de discutir sua viabilidade e alinhar as ações previstas para sua execução. A gestão da unidade demonstrou receptividade à iniciativa e reconheceu a relevância da temática. Durante esse encontro, foram discutidas estratégias para operacionalização da proposta, incluindo a utilização de ferramentas de planejamento participativo que subsidiarão a priorização dos problemas identificados e a elaboração do plano de ação. Também foram realizadas discussões preliminares acerca da estruturação do núcleo, de seu papel no desenvolvimento da intervenção e da importância da participação multiprofissional na identificação e no enfrentamento das barreiras presentes na unidade. 9. Cronograma de execução do projeto de intervenção. Tabela 1. Cronograma. Ação/mês. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Apresentação do projeto à gestão, atividade realizada. Apresentação do projeto à equipe. Educação permanente. Estruturação e consolidação do núcleo de inclusão da pessoa com deficiência. Diagnóstico participativo das barreiras de acessibilidade. Priorização dos problemas e elaboração do plano de ação. Implementação das ações previstas no plano. Reuniões de monitoramento do núcleo de inclusão. Avaliação das ações do núcleo pelos usuários. Fonte, próprios autores, 2026. 10 considerações finais. Ao utilizar ferramentas de planejamento participativo e promover o envolvimento dos profissionais da unidade, a proposta busca fortalecer a capacidade institucional para reconhecer problemas, planejar intervenções e monitorar ações relacionadas à acessibilidade e inclusão. Espera-se que a implementação do projeto contribua para a qualificação dos processos de trabalho, para o fortalecimento da participação dos trabalhadores e dos usuários, bem como para a construção de um ambiente mais acessível, acolhedor e alinhado aos princípios do SUS. Referências: Ackerman, M. et al. Intersetorialidade. Intersetorialidades. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, V19, N11. PD 4.291 a 4.300, 2014. Disponível em https://www.celosp.org/article/csc/2014v1-4291-4300/. Acesso em 23 abril 2026. Bump, LN. S. Guilhem, D. Alves, ED Modelo Social, Uma Nova Abordagem para o Tema Deficiência. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, V18, N4, P816-823, 2010. disponível em https://revistas.usp.gr/lay/pt/article/view/4224/5266. Acesso em 16 de junho de 2026. Brasil, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo. Promulgada pelo Decreto Legislativo N-186, de 9 de julho de 2008. Brasília, DF, Senado Federal, 2009. Brasil, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília, 2015. Disponível em https://www.planalto.gov.gr/civil/03/ato2015-2018/2015-lei/L1314.8m. Acesso em 16 de junho de 2026. Brasil, Ministério da Saúde. Atenção à saúde da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde, SUS. Brasília, DF, Ministério da Saúde, 2009. 36P, AEL. Color. Série F, Comunicação e Educação em Saúde. Disponível em https://bvsms.sod.gov.gr/bvs/publica/coes/atencal/sod/pessoa/deficiência/sus.pdf. Acesso em 16 junho de 2026. Brasil, Ministério da Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, o que se tem produzido para o seu fortalecimento. Brasília, DF, Ministério da Saúde, 2018. Disponível em https://bvsms.sod.gov.gr/bvs/publica/coes/politica/nacional/educacal/permanente/sod/fortalecimento.pdf. Acesso em 18 junho de 2026. Brasil, Ministério da Saúde. Portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Brasília, DF, 22/7/2017. Disponível em https://bvsms.sod.gov.gr/bvs/saudilegis/gm/2017/piart2436/22-09/2017.html. Acesso em 16 junho de 2026. Brasil, Ministério da Saúde. Portaria GM/MS número 1526, de 11 de outubro de 2023. Altera as portarias de consolidação GM/MS NS2, 13 e 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, PNAESP, e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, RCPD, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Brasília, Ministério da Saúde, 2023. Disponível em https://bvsms.sod.gov.gr/bvs/saudilegis/gm/2023/piart1526/16/10/2023.html. Acesso em 16 junho de 2026. Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. A melhoria contínua da qualidade na atenção primária à saúde, conceitos, métodos e diretrizes. Brasília, DIF, Ministério da Saúde, 2010. 140p disponível em http://1898.28.128.100/deb/dax/publica-2010.pdf acesso em 16 de junho de 2026. Santos, MLM Etiali Barreiras Arquitetônicas e de Comunicação no Acesso à Atenção Básica em Saúde no Brasil, uma análise a partir do primeiro Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde, 2012. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, V29, N2, I2018258, 2020. Disponível em https://www.cielo.gr/jbr/jhfdrj-hq3tyqdpvd9kvsvdm/lang=pt. Acesso em 16 de junho de 2026. Sutili, M.A. A ferramenta GUT, Gravidade, Urgência e Tendência. SL, PMTech, 2014. Disponível em https://www.gov.gr/transportes/pti-dr/centrais-ifem-conteúdo/dicas-pmp-matriz-gat-pdf. Acesso em 23 de abril de 2026. Apêndice a Instrumento para Diagnóstico Participativo das Barreiras de Acessibilidade. Data. Responsável pelo registro. Objetivo: identificar barreiras que dificultam o acesso, a permanência e a participação das pessoas com deficiência nos serviços da unidade. Orientações para aplicação: o instrumento deverá ser utilizado durante a observação dos ambientes da unidade, reuniões com trabalhadores e escuta de usuários e familiares, no contexto do diagnóstico participativo das condições de acessibilidade. Registro das barreiras identificadas. Barreira identificada. Tipo de barreira asterisco. Local. Consequências observadas. Asterisco: classificar a barreira como física barra arquitetônica, comunicacional, atitudinal ou organizacional. Observações. Apêndice B: priorização dos problemas e plano de ação. Parte a matriz GUT. Objetivo: avaliar cada problema identificado com base em três critérios: gravidade, urgência e tendência. A pontuação final será obtida pela multiplicação dos valores atribuídos a cada critério, G multiplicação U multiplicação T. Quanto maior o resultado, maior será a prioridade de intervenção. Critérios de avaliação: gravidade, G. Impacto da barreira sobre o acesso, permanência ou participação das pessoas com deficiência. Pontuação: critério 1. Sem gravidade, dano mínimo. 2. Pouco grave, dano leve. 3. Grave, dano regular. 4. Muito grave, grande dano. 5. Extremamente grave, dano gravíssimo. Urgência, U. Necessidade temporal de intervenção. Pontuação. Critério 1. Longuíssimo prazo, 2 ou mais meses, não há pressa. 2. Longo prazo, 1 mês, pode aguardar. 3. Prazo médio, 1 quinzena, o mais cedo possível. 4. Curto prazo, 1 semana, com alguma urgência. 5. Imediatamente, está ocorrendo, ação imediata. tendência, T. Probabilidade de agravamento do problema. Pontuação. Critério. 1. Desaparece ou não vai piorar, podendo até melhorar. 2. Reduz-se ligeiramente ou vai piorar em longo prazo. 3. Permanece ou vai piorar em médio prazo. 4. Aumenta ou vai piorar em pouco tempo. 5. Piora muito ou vai piorar rapidamente. Matriz de priorização. Os problemas com as pontuações mais altas são considerados os mais críticos e, portanto, devem ser priorizados na ação. Matriz de priorização. Barreira identificada. Gravidade, G. Urgência, U. Tendência, T. Total, justa. Problemas priorizados. 1. 2. 3. 4. 5. Parte B. Plano de ação, 5W2H. Objetivo, organizar as ações necessárias para o enfrentamento das barreiras priorizadas. As seguintes perguntas serão feitas para cada problema. What, ok. Quais ações devem ser realizadas? Ou, quem? Quem será o responsável por realizar? Where, onde? Quais serão os locais de execução das ações? When, quando? Qual será o cronograma de execução das atividades? Why, por quê? Qual a razão pela qual cada ação será desenvolvida? Qual a contribuição de cada ação para o alcance das metas? How, como? Quais estratégias serão utilizadas para a execução do plano? Quais serão as metodologias utilizadas para a execução de cada ação? How much, quanto? Quais são os recursos financeiros, materiais, humanos e técnicos que serão necessários para a execução da ação? Plano de ação. Problema priorizado. What? O que? Why? Por quê? Whom? Quem? When? Quando? Where? Onde? How? Como? How much? Quanto? Observações. Apêndice C. Instrumento de monitoramento das ações. Objetivo, acompanhar a execução das ações previstas no plano de ação, identificando avanços, dificuldades e necessidades de revisão. Período avaliado. Data. Monitoramento das ações. Ação prevista. Situação asterisco. Resultado observado. Necessita ajuste. Prazo previsto. Observações. Asterisco não iniciada barra em andamento barra concluída barra suspensa barra reprogramada. Principais avanços observados. Principais dificuldades encontradas. Encaminhamentos para o próximo período. Revisão do plano de ação necessária. Sim? Não? Se sim, quais alterações são propostas? Apêndice D. Instrumento de avaliação da acessibilidade pelos usuários. Objetivo, este instrumento será aplicado ao final do período de intervenção para avaliação da percepção dos usuários sobre acessibilidade, acolhimento e inclusão na unidade. Após a conclusão do projeto, recomendasse sua aplicação semestral como estratégia de monitoramento contínuo. Data. Respondente, pessoa com deficiência, familiar barra cuidador, outro. Tipo de deficiência. 1. Você considera que o acesso ao DS atende adequadamente às necessidades das pessoas com deficiência? Sim. Parcialmente. Não? 2. As informações e orientações fornecidas pela unidade são acessíveis e fáceis de compreender? Sempre? Na maioria das vezes. Algumas vezes. Nunca? 3. Os profissionais demonstram respeito e atenção às necessidades das pessoas com deficiência. Sempre. Na maioria das vezes. Algumas vezes. Nunca. 4. Você se sente acolhido, durante o atendimento. Sim. Parcialmente. Não? 5. Como você avalia atualmente as condições de acessibilidade e inclusão da UBS? Muito boas. Boas. Regulares. Ruins. Muito ruins. 6. Você identifica alguma barreira que ainda dificulta seu acesso aos serviços da unidade? Sim. Quais? Não? Avaliação geral, de 0 a 10, qual nota você atribui à acessibilidade e inclusão da UBS? Nota. Sugestões para melhoria.